O nome na identidade de um mundo, contributo antropológico. É o título da mais recente obra escrita pelo padre antropólogo Jorge Simeão Ferreira Chimbinda. A obra, segundo o autor, é um contributo à onomástica, bem como à identidade cultural dos povos de Angola, principalmente os falantes da língua umbundo. O desrespeito às normas gramaticais da língua relativamente ao número e ao género no ato de atribuição de nomes e apelidos motivaram o padre Simeão Chimbinda a fazer uma pesquisa aturada sobre o assunto, o que resultou na publicação desta obra, em 2009, cujas cópias já se esgotaram nas livrarias do país, o que obrigou o autor a prometer a reedição desta obra esclarecedora desta problemática ainda este ano. O sacerdote subdividiu em três grupos os nomes quanto ao género na língua umbundo. Primeiro, os que devem ser atribuídos apenas aos rapazes, que têm nas iniciais Sá, Sé ou Só. O segundo grupo é constituído pelos nomes aplicados somente a pessoas do género feminino e têm como iniciais Na, Né e Nó. O terceiro e último é composto pelos nomes uniformes, que tanto servem para homens como para mulheres.
Os nomes têm género, o Mariano, a Mariana, aí já se distingue o género. Também os nomes em umbundo têm género. Esquecer esta parte, porque as pessoas, ou por esquecimento ou por ignorância mesmo, então estão a atribuir nomes, trocando-os, dando nomes que deviam ser só dados aos rapazes, estão a ser dados às meninas e vice-versa. E outra questão que está ligada a este é dos apelidos. Os apelidos fazem parte da cultura puramente ocidental da Europa. O copiar esse rito, esta cultura de dar nomes com apelidos, está a estrangular o gênero dos nomes em umbundo. Vou dar um exemplo. Os nomes em umbundo, quanto ao gênero, temos nomes que declaradamente que são masculinos e só masculinos. Outros só são femininos. E o terceiro grupo é de nomes que se podem dar tanto a rapazes como a raparigas. Então daí que nascem os nomes sinalizados, que já avisam que esse nome tem de ser só para rapazes, e nomes sinalizados femininos e nomes bilaterais, quer dizer, digamos, para os dois. Nos nomes, digamos, os nomes sinalizados masculinos começam sempre ou coçá, ou cosé, ou coçó. Por exemplo, sandumbo é eminentemente masculino. Sequenha é um nome só masculino. Sonjamba é um nome só masculino. Então, os nomes que começam em na, ne, no, só são femininos. Então, nandumbo, Nequenha, Nonjamba, são nomes só femininos. Hoje em dia, por causa da imitação da cultura ocidental, um pai que se chama, por exemplo, Sandumbo, quando tiver uma filha, vai querer pôr o apelido, por causa da imitação dos apelidos, vai pôr Sandumbo na sua filha. Ora, soa horrivelmente mal. É gramaticalmente uma aberração. Porque se chamar Maria Sandumbo, não, isto fere o ouvido, se fere, porque significa que Maria, Sandumbo significa é um indivíduo, é um homem que gerou Ndumbo, é Sandumbo, é um homem que gerou Ndumbo. Nandumbo é uma mulher que gerou Ndumbo. Então, quando se faz o uso indiscriminado desses nomes, tanto para mulheres como para homens, pronto, estamos atropelando um dos princípios gramaticais do gênero umbundo. Esta é a razão de fundo por que tanto escrevi este livro.
Quanto ao significado dos nomes, também há algum atropelo ao se fazer essa inversão?
Lógico que, por exemplo, os nomes não sinalizados, são aqueles que não levam essas partículas, esses prefixos que disse, mas por causa do uso, ok, da tradição, esses nomes são conotados ou são femininos ou são masculinos. Por exemplo, ngalo, está vendo? Ngalo, como é um instrumento de trabalho de cozinha das mulheres, ok? Ngalo só se pode dar às mulheres, ainda que não tenha aquele na, ne, no. É um nome não sinalizado, feminino. Por exemplo, o nome Chivinda significa ferreiro. Ora, na cultura umbundo, os ferreiros eram os homens. Então, ainda que não tenha acesso, Tivinda é um nome que se deve só dar aos rapazes. Não se pode dar Maria Tivinda, só a mãe, porque os ferreiros eram só os homens. Então, portanto, este é um grupo de um nome que, pelo seu significado cultural, embora não tenha o prefixo sinalizante, é um nome que deve ser usado unilateralmente, só para rapazes, por causa do significado. Por causa do significado que fez alusão, todo nome é uma escola. É uma escola porque ele contém uma sabedoria que quer transmitir ao mundo. Só que é uma escola móvel, onde esta pessoa vai, está a ensinar com o nome. Portanto, atrás de um nome, há uma lição que se quer dar ao mundo. E esta lição partiu, essa lição pode ser a condensação de um provérbio. E por detrás da condensação de um provérbio, há um conto, uma experiência vital. Portanto, é uma escala de 3 graus. Há um conto, esse conto resume-se num provérbio, e o provérbio condensa-se no nome. Assim, o inverso também. Quando ouço um nome, já tenho em mente o provérbio que esse nome quer transmitir, e por detrás do provérbio está um conto grande.
Nesta obra, O Nome na Identidade do Umbundo, contributo antropológico, o padre Simeão Tchimbinda faz referência à atribuição do nome aos recém-nascidos, de acordo com a lei angolana. Os nomes próprios, ou pelo menos um deles, deve ser em língua nacional ou em língua portuguesa. Mas muitos são os cidadãos que se deparam com uma constante rejeição de nomes, sejam nacionais ou estrangeiros, em muitas conservatórias do país, no ato de registro dos seus filhos, em desrespeito à identidade e à cultura de alguns povos de Angola. O antropólogo Simeão Tchimbinda aconselha um melhor estudo e divulgação da lei angolana sobre os nomes para se evitar atritos inúteis.
Tanto o registro civil, o pessoal que trabalha no registro civil, como nas missões, todos têm de estudar, digamos, a maneira de atribuição dos nomes locais aqui e qual é o fundo, a motivação, a razão, as razões culturais que estão por detrás desse sistema de dar nomes. De facto, depois da independência em 1977, então, o Conselho da Revolução debruçou-se pela primeira vez para falar sobre os nomes, como dar nomes. Depois, isso durou pouco tempo. Depois é que veio a Lei número 10, de outubro de 1985, então, onde de facto, o governo quis elaborar uma lei para atribuição de nomes. E nessa lei, essa lei de facto é abrangente, enfim, porque o tecido cultural de Angola é multilinguístico e multicultural. Ok. Então não se pode fazer uma lei, digamos, que deixe a todos os pormenores e que englobe todas as maneiras de dar nome dos diversos grupos étnicos que compõem o tecido de Angola. Ok. Então, se de facto formos a um estudo assim pormenorizado e profundo, vamos ver que dos grupos étnicos que existem em Angola, cada um deles, independentemente da influência da colonização portuguesa, cada um deles tem um sistema de atribuir nomes que é diferente do português. Então, o que falta aqui são os estudos. A partir daí, por exemplo, esta mesma lei, voltando para esta lei, então, a lei diz assim que os apelidos, no artigo 1º, parágrafo 5, diz assim, os apelidos são obrigatórios e serão escolhidos entre os pertencentes às famílias paterna, materna ou ambas dos progenitores do registrando. No caso dos progenitores do registrando não terem apelido, será este escolhido pelo declarante, de preferência de acordo com o funcionário, perante quem for prestada a declaração. E o artigo 2º diz assim, os conservadores só poderão recusar a escolha de nomes que se mostrem manifestamente inadequados à luz da dignidade e seriedade de que se deve revestir a atribuição de nomes às pessoas. Por inclusão, quer dizer que todos os outros nomes são digamos, aceites. Ok? Portanto, não há juridicamente, com base na lei, uma razão pela qual o indivíduo vai registrar a sua criança com um determinado nome que se inspira, se baseia na sua cultura, e que a conservatória diga que não. De facto, há casos em que os funcionários recusam, já tive, digamos assim, depoimentos nesse gênero, os funcionários recusam e o indivíduo, os pais temem que não, nós, é esse nome que queremos dar aos nossos filhos, por causa das razões culturais. Então, quando chega a instância superior do o próprio, digamos, o conservador diz que não, de facto, eles têm razão, aqui não fere nada à lei, portanto, que seja registrado, de facto, com o nome escolhido. Ora, aqui, estão a ver, como se pode ver pela lei, não se vê, não há base, porque que haveria conflito entre os funcionários e os progenitores, aqueles que trazem as suas crianças para registrar. Aqui, a lei só está a dizer, só se recusarão os nomes aqueles que se apresentam inadequados, está a ver? Ok? Inadequados à luz da dignidade. O que quer dizer que todos os outros são aprovados.
O que se registra nas conservatórias é que se o indivíduo estiver a ser registado com dois ou mais nomes, digamos, em línguas nacionais, muitas vezes não é aceito. Razão pela qual hoje pouco se pode constatar em termos de nomes de pessoas que levam dois ou três nomes em línguas nacionais. Por exemplo, Chivinda Chaliong ou Chivinda, enfim, com um outro nome.
Com base na lei, não há razões para recusar quem traga, digamos, esses três nomes assim expressos nas línguas. Não tem. Pronto. O que eu sugiro, ok, é que se faça uma ampla divulgação da lei sobre os nomes. Porque pode ser que um indivíduo seja só funcionário e nunca leu essa lei. Ok? E então pode haver atropelos, enfim, etc., e atritos inúteis, quando a lei é muito clara. E então, tanto também nas igrejas. Então, com base nessa lei, eu acho que implementando essa lei, não haveria atritos. E é bom que os funcionários, sobretudo aqueles que estão no setor de registarem as crianças, okay, bebam bem esta lei. E também, aqueles que vão registrar as crianças, antes mesmo de ir, tenham também esta lei no bolso, para que discutam e apresentem os seus argumentos com base na lei, lá no ato do registro das crianças.
A atribuição de nomes na cultura umbunda é descontínua, diferente da cultura europeia, que impôs aos angolanos o conceito de apelido, que em muitos casos representa um atropelo à gramática. Para o sacerdote e antropólogo, o ato de nomeação configura uma compensação para os povos do sul da Angola.
Um senhor chamado Alford Richard dizia que, confessou, ele dizia que no século XVIII e XIX, nós os europeus levamos a colonização para vários cantos do mundo e com esta colonização nós levamos a imposição do conceito e uso de apelido. Ele reconhece que é uma imposição cultural. E um Vasconcelos, que é um, digamos, um português que em 1928 escreveu o seu livro sobre antroponímia portuguesa, e aí advertia que, olha, os indígenas das colônias têm um sistema de dar nomes que nós temos de respeitar e temos de deixar livre que eles atribuam os nomes segundo a cultura. Apesar dessa sua advertência, ok? E mesmo assim, tal forma. Então, mas a colonização não respeitou o seu aviso. Então, impôs-se o apelido. O apelido é uma cultura eminentemente ocidental, eminentemente europeia. O conceito e o uso de apelido. Então, este é o ponto de fundo. E, como dizia Alford, então, ao impor esse conceito, nós hoje sentimos que isto está a atropelar a gramática. A gramática, no caso, umbundo. E não só. O caso que fez menção sobre Sando, Otiluque, enfim, etc. De onde vem isto? O nosso sistema de atribuir nomes, portanto, temos duas vias. Uma das vias, que é mais generalizada, é que uma criança que nasce vem representar alguém adulto, já morto, já falecido ou vivo, para perpetuar as virtudes daquele daquela entidade, membro da família. Então, este é o Ta Ochiluque, ou santo. Esta figura que nasce no meio de uma família, de um casal, é essa figura, é representante, essa criança é representante daquele adulto, é representante. Por isso que recebe o nome dele. E toda a relação de parentesco que se tinha com o adulto, agora se converte nessa criança. Por isso é que um indivíduo, uma criança, pode se tornar sogra do próprio pai, o pai que a gerou. Ok? Porque um casal tem um filho. E o pai, o marido, portanto, atribuiu à criança o nome do seu pai, o avô. O pai chama a criança avô. Mas a mãe chama, por exemplo, sogro, dá tempo. Por quê? Porque se transfere, se projeta, se impõe sobre aquela criança todos os títulos que aquele adulto, o seu santo. Essa é uma via de dar nomes. A segunda via é das circunstâncias. Okay. Quando o parto se dá, ou o nascimento se dá, em circunstâncias extraordinárias, ou aconteceu algo que não é vulgar, esta invulgaridade é expressa sobre um nome, para transmitir às gerações futuras as circunstâncias históricas em que essa criança nasceu. Okay. Isto entra na história da família. Por isso, ele começa com um novo nome dentro do tecido familiar. E a partir daí, também se lhe atribuirá, ele vai ter também um xará. A partir daí, começa com uma corrente daquele nome. Ao imitar a cultura, digamos, da Europa, esses dois elementos estão a ser banidos. Por quê? Porque se substitui o nome do santo, o Chiluque, porque o Chiluque tinha de ser em totum, quer dizer, todo do xará. Agora aqui começam todas as rivalidades. Por quê?
Ainda neste livro, o sacerdote aponta alguns aspectos que põem em perigo as regras de atribuição de nomes na língua umbundo, com a imposição de apelidos. O padre e antropólogo Simeão Chimbinda, ao serviço da Arquidiocese do Uambo, fundamenta os seus argumentos.
O perigo é que se pode atribuir à criança um nome que, na origem, nasceu por causa das circunstâncias especiais em que nasceu o pai. O pai tem esse nome, por exemplo, Chiqueno, porque quando nasceu no tal dia, houve um raio, okay, que fulminou, por exemplo, por lado dos porcos, ou qualquer coisa assim, dos cabritos. Então, as pessoas... Não. Como no ato do parto houve um raio, o Ocalama Chiqueno, para a história. Agora, esse Chiqueno não pode passar para o filho dele. O filho dele, por exemplo, nasceu no tempo seco. Não há raios nenhum. Então, por que ele vai assumir Chiqueno, ok? Que foram as circunstâncias do pai. Porque essas circunstâncias do pai vão ser transferidas para o filho.
Como compreender, então, e como antropólogo, a questão do nome familiar? É ou não necessário que cada família tenha um nome que a identifique?
Dentro da família, dentro de uma família, cada indivíduo, cada membro, tem o seu nome particular, tem o seu nome individual, que o identifica como relacionado com o santo ou relacionado com as circunstâncias. Independentemente disso, temos o Ochicote, por exemplo, que é a raiz de onde a família... Então, pode-se dizer que esta família é de Ochicote X. Mas isso não anula que cada indivíduo, por si, tenha o seu próprio nome. Não é um nome que se confunde com qualquer outro indivíduo. Ele é um indivíduo, quer dizer, ele é singular na sua especificidade, com o seu próprio nome. Não anula, de fato, os Ochicote. Tanto é verdade, os bisavós, a trisavós, enfim, tudo isso. Então, cada um deles conserva um nome. Tem um nome. O fundo disto, a transmissão de nomes em umbundo, é um processo descontínuo, enquanto a transmissão dos nomes na Europa é um processo contínuo. Isto é, o processo descontínuo significa que tem de saltar sempre uma geração. O nome do pai não passa para o seu filho. O nome do pai só vai passar para o seu neto. Por isso é que há relação entre avós e netos. O filho, o filho, é que vai, quando tiver também outro filho, é que vai atribuir ao neto o nome do pai. Em palavras simples, o que é isto? Dar nome na cultura umbundo é uma compensação, ok? É uma compensação, é um louvor, ok? É premiar alguém. Então, ninguém se atribui a si próprio, digamos, qualidades que tem, ok? Por isso aqui, o atribuir nomes na cultura umbundo é sempre olhar atrás e compensar alguém que está atrás ou está de lado, compensar alguém atribuindo o seu nome à criança. Então, a criança também esta vai recompensar os seus pais pelos sacrifícios. Quando ele tiver também... Então, os nomes passarão de avós para netos. Nunca pais a filhos. Não é direto, é descontínuo, enquanto na Europa é contínuo. A que é que está a ver o desastre?
O nome na identidade do mundo, contributo antropológico, é o título da obra escrita pelo padre e antropólogo Jorge Simeão Ferreira Chimbinda, publicada em 2009, cuja reedição acontece em breve.